Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
De novembro de 1755. Na liturgia católica, celebrava-se a festa de Todos os Santos a preceder o dia de finados. Os templos estavam repletos de fiéis. A natureza impiedosa não perdoou a tanta fé e tanta religião. Pelas 9:30 da manhã, quase toda a cidade de Lisboa era atingida por um profundo abalo sísmico, de réplicas contínuas, transformando o terremoto de Lisboa no mais mortífero do mundo. A magnitude terá atingido os 9 graus da escala de Richter. Habitações, templos e palácios morriam à vista de todos, deixando a nu destroços de navios e cargas perdidas no porto da capital. Numa população de 300 mil habitantes, um terço terá perecido nas cinzas de 5 dias de incêndios. Um poderoso maremoto desencadeava-se das águas do Tejo, percorrendo o Atlântico Norte, a Sul, Setúbal e o Algarve, e quase toda a costa de Espanha. A família real escapou miraculosamente à catástrofe. A reconstrução da cidade cairia de imediato sobre os ombros do rei Dom José e do seu primeiro-ministro, mais tarde Marquês de Pombal, ambos sobreviventes. Os nossos convidados são Carlos Sousa Oliveira, professor catedrático jubilado do Instituto Superior Técnico na área da mecânica estrutural e engenharia sísmica. Especialista de renome, foi chairman da 15ª Conferência Mundial de Engenharia Sísmica em 2012, que reuniu em Lisboa mais de 3.500 peritos. Luís Martins, doutorado em Física, na especialidade de Geofísica, é professor associado no Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Investigador no Centro de Geofísica da mesma universidade, está agora integrado no Laboratório Associado do Instituto Dom Luís. É relator científico do Grupo de Trabalho sobre Investigação, Monitorização e Alerta Precoce de Tsunamis. É ainda vogal da direção da Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica. E Paulo Almeida Fernandes, doutor em História da Arte, mestre em Arte, Património e Restauro e licenciado em História. É professor na Universidade Nova de Lisboa. Membro integrado do Centro de Estudos em Arqueologia, Artes e Ciências do Património da Universidade de Coimbra, é colaborador do Instituto de Estudos Medievais da Universidade Nova de Lisboa. Como coordenador de investigação e inventário do Museu de Lisboa, tem-se dedicado a temas específicos como o impacto do terremoto e do maremoto de 1755 na cidade de Lisboa. E a quem pergunto como foi então essa manhã trágica há 265 anos na capital portuguesa.
Foi uma manhã que mudou para sempre a história de Lisboa, a face de Lisboa. Há uma história da cidade antes e depois do terremoto de 1755, mas na verdade nós falamos de uma sucessão de eventos que ocorreram nesse dia e nos dias seguintes e até nas semanas seguintes, porque de facto houve aqui uma tripla catástrofe que decorreu em diferentes momentos ao longo deste dia e dos dias seguintes. A primeira notícia que nós temos é o abalo, é o sismo, que terá ocorrido pouco depois das 9:30 da manhã. Terá demorado cerca de 7 a 8 minutos, segundo testemunhos da época. As casas começaram a cair ao segundo minuto, é também um testemunho da época que nos dá esta informação. Depois há um segundo abalo de grande dimensão pouco depois deste e há um terceiro abalo a seguir à hora de almoço. Estes são os três grandes abalos que, de facto, Lisboa sentiu nesse dia, mas temos notícia de cerca de 60 réplicas e há uma informação de testemunhas da época que nos dizem que uma semana depois a terra ainda tremia e as marés continuavam alteradas. Para além deste terremoto, do sismo propriamente dito, houve mais duas catástrofes, o maremoto, que a primeira onda atingiu Lisboa cerca de meia hora depois, por volta das 10 e meia, antes das 11, seguramente. Temos indicação de que existiram 3 grandes ondas. Há também notícias da época que nos dizem que poderão ter sido 5 ondas. Enfim, há aqui muita subjetividade. Aliás, depois podemos até falar um bocadinho sobre isso, porque a forma de registar estes eventos no século XVIII não é exatamente a mesma como nós temos hoje em dia. Nós hoje temos um léxico muito mais adaptado a este tipo de catástrofes. E para além do terremoto e do maremoto,
temos Lisboa a arder.
Temos Lisboa a arder. Temos um incêndio que teve vários focos de ignição, sobretudo igrejas, porque estávamos a falar de um dia feriado em que as pessoas naturalmente iam à igreja, mas também algumas residências privadas, sobretudo palácios. Ainda durante a manhã devem ter acontecido alguns focos de ignição. Temos notícia de que o fogo lavrou incontrolável durante 4 a 5 dias. Há uma notícia que nos dá 6 dias, mas enfim, não sei até que ponto é que será a mais credível. E diz-nos que entre o chafariz de El Rei e o rato, Lisboa estava a arder.
Paulo Almeida Fernandes, investigador também da história da capital. Lisboa estava em ruínas e dançava-se em Paris. Era assim que escrevia, como sabe, Voltaire, num poema após o terremoto. É aquilo que se passa também hoje por esse mundo de contrastes. O terremoto de Lisboa teve alguma repercussão internacional? Como é que circulavam nessa época as notícias? Não havia rádio? Não havia televisões?
É verdade. As notícias até circularam de forma relativamente rápida. Temos notícia de que houve imediatamente alguma repercussão internacional, porque de facto estamos a falar de uma catástrofe de proporções gigantescas para a época. E o terremoto é muito rico em imagens literárias. Nós temos o poema de Voltaire, que de facto escreveu sobre o desastre de Lisboa e que, quanto a mim, até inaugura uma certa forma de pensamento global, não é? Porque nos diz que Lisboa está arruinada e ao mesmo tempo dança-se em Paris, aquilo que nós hoje em dia também nos acontece todos os dias quando abrimos a rádio e a televisão, não é? Vemos um ponto, algo que acontece num ponto do globo e imediatamente tem repercussões noutro local, enfim, para o bem e para o mal, não é? Neste caso, discutia-se muito se o terremoto teria sido castigo divino ou se teria sido um azar bastante assinalável. Ia dizer o azar dos Távoros, mas não faz muito sentido. Mas, de facto, essa discussão sobre se teria, de facto, sido um evento de causas naturais ou teria sido um castigo de Deus sobre os imensos pecadores de Lisboa, muito mais pecadores que os parisienses, porque em Paris dançava-se e em Lisboa estava arruinado. Isso, de facto, foi algo que percorreu grande parte da literatura da época. E depois, há muitas gravuras que foram feitas nessa altura. Muitas delas tendo por fundo uma imagem idealizada de Lisboa. Aliás, Lisboa até nos aparece com torres altíssimas, como se fosse uma cidade da Alemanha ou da Holanda, porque, de facto, os gravadores, os principais gravadores estão nesses países. E depois dá-nos uma imagem da Lisboa completamente arruinada, destruída pelo terremoto, com os edifícios no chão, com o maremoto a envolver a cidade e depois com o incêndio também a consumir toda essa gigantesca cidade que era Lisboa.
Paulo Almeida Fernandes, dos gravadores, vamos falar ainda a seguir. Entretanto, Carlos Sousa Oliveira, bem-vindo aos Encontros com o Património. É professor catedrático jubilado de Engenharia Sísmica. Vamos saber tudo. Em termos técnicos e científicos, o que é que está na origem de um terremoto? E como é que foi este terremoto de 1755?
Ora bom, é uma pergunta difícil para a qual não temos ainda respostas definitivas. Sabemos muito sobre qual foi o impacto do sismo, porque se sentiu em terra, em todo o continente, em Espanha e pela Europa fora.
E pelo Atlântico fora?
E pelo Atlântico fora, através do tsunami. A sua origem está numa zona muito complexa, que é a colisão entre as placas euroasiática e africana, numa zona com grandes profundidades, em que, naturalmente, a ciência tem dificuldade em chegar lá. São as redes sísmicas que apanham os sismos e que fazem uma cartografia do fundo e onde é que se está a libertar mais energia. Nós temos, ainda agora, muitas dúvidas do que é que tenha sido o terremoto de 1755, embora conheçamos, digamos, algumas das suas expressões. Mas a comunidade científica está longe de dizer, está aqui, a origem do terremoto foi este, e foi assim que as vibrações que ainda agora foi dito que demoraram cerca de 6 minutos ou 7 minutos aqui em Lisboa, como é que elas se propagaram desde a falha que rompe A falha rompe numa grande extensão para ter aquela magnitude que todos nós atribuímos e, portanto, ela demora um bocado a romper. E sempre que rompe, dá origem a ondas. E por isso é que estes minutos longos, que eu diria que até ao sismo que ocorreu no Japão em 2011, ninguém acreditava que a duração de um sismo pudesse ser tão grande como esta que vinha nos tratados sismológicos, em todos eles, relatando uma duração enorme.
Professor Luís Matias, bem-vindo aos Encontros com o Património. À volta de uma, em 1755, aconteceram três catástrofes em simultâneo. O tremor de terra, o grande incêndio que se seguiu e o tsunami. O que é exatamente um tsunami e que características teve este tsunami? Foi diferente dos outros?
Quando eu faço essa pergunta aos alunos que nos visitam no Instituto Dom Luís, nós temos lá uma tina de tsunamis, onde fazemos a simulação do tsunami, e nós perguntamos-lhes o que é um tsunami. A resposta típica é uma grande onda. E então nós começamos por desmistificar este conceito que o tsunami é uma grande onda. Em primeiro lugar, um tsunami não é uma onda, mas é uma série de ondas. E é fácil perceber isso. Nós atiramos uma pedra para um lago e essa pedra, quando cai, não gera uma onda. Gera várias ondas. E, portanto, o tsunami não é uma onda, é uma série de ondas, e isso é extremamente importante em termos de proteção civil, porque nem sempre a primeira onda é a maior. E, portanto, já tem acontecido vítimas de tsunami que regressam às suas casas e são apanhados pelas ondas seguintes. Em seguida, grande onda. Ora bem, grande onda é a onda de Nazaré, 37 metros. Ora bem, tsunamis com 37 metros, de certeza que não foi o Lisboa. Tsunami de 1755... terá atingido, por exemplo, em Lagos, uma altura de 8 metros. Aqui, em Lisboa, terá atingido a muralha do Bugio. Portanto, podemos olhar para o Bugio e estimar qual é que terá sido a altura da onda. Mas não 37 metros. As ondas da Nazaré são provocadas pelo vento. E depois tem ali umas condições especiais que amplificam a sua altura para atingir os tais 37 metros. As ondas de tsunami não são geradas pelo vento. São geradas, neste caso pelos sismos, são geradas pelo movimento brusco do fundo do oceano. Esse movimento brusco do fundo do oceano mobiliza todo o oceano, enquanto que as ondas de vento apenas mobilizam a camada mais superficial, têm menos energia, as ondas do tsunami mobilizam todo o oceano. O que significa que têm uma energia muito maior. Além disso, o período do tsunami, que é o tempo entre duas subidas consecutivas ou duas ondas consecutivas. No caso de um tsunami, são vários minutos e, portanto, esta fase de subida e descida para a testemunha é uma variação lenta, enquanto que as ondas da Nazaré têm um período tipicamente de 15 a 20 segundos. Portanto, são muito diferentes. A grande onda, o tsunami, não é uma grande onda. Esta onda, de facto, afetou toda a costa de Portugal, Marrocos, Espanha, foi observado na Grã-Bretanha, na Irlanda, atravessou o Atlântico, portanto é um tsunami transatlântico, foi observado nas Caraíbas e até no Brasil. Portanto, assisti há pouco tempo a uma conferência de um colega brasileiro que tinha encontrado testemunhos de facto que as ondas de tsunami tinham também atingido o Brasil.
Aqui entre nós foi Lisboa, de modo especial, não terá sido até Lisboa, depois de Setúbal, terá sido o Algarve a maior vítima deste tsunami.
Sim, de facto nós chamamos terremoto de Lisboa ao terremoto de 1755, de facto Lisboa era a capital do país, tinha, mas o nosso colega historiador pode confirmar, tinha cerca de 1.250.000-260.000 habitantes, enquanto que o Algarve tinha aproximadamente 80.000 habitantes, portanto muito menos habitado do que a própria cidade de Lisboa. No entanto, os efeitos do sismo e os efeitos do tsunami foram, de facto, muito mais sentidos no Algarve e, portanto, na Costa Vicentina e depois também, devido a um efeito de amplificação, também na cidade de Lisboa.
Carlos Sousa Oliveira, como saberá e como todos sabemos, nem todos os sismos são iguais. O impacto do sismo sobre a cidade de Lisboa, em 1755, tem a ver com o tipo de construção daquela época. Qual é, afinal, a relação entre os tipos de construção e a vulnerabilidade dos sismos?
Exatamente. Para o mesmo sismo, a forma como uma construção se comporta é diferente em função da sua tipologia. As tipologias mais antigas são mais vulneráveis, as tipologias mais modernas, em princípio, são menos vulneráveis à ação sísmica. Portanto, a vulnerabilidade é esta característica que, dado um mesmo sismo, faz com que os danos ocorridos sejam maiores ou menores. Ora bom, a construção anterior a 1755 era uma construção mais fraca e que se comportou com uma destruição massiva, mas em que temos alguma dificuldade em saber, até certo ponto, o que é apenas da parte, digamos, da vibração das ondas sísmicas e da parte do incêndio, porque o incêndio também é responsável por muito daquilo que se vê. Até mesmo nas gravuras, que se falou há pouco, é notório que aparecem paredes enormes em que, se fosse apenas a vibração, elas teriam caído. Portanto, naqueles casos, a destruição foi provocada pelo incêndio e não pela vibração. Portanto, nós sabemos que a construção era de facto mais vulnerável. Um dos propósitos da reconstrução de Lisboa foi precisamente dotar as casas de um sistema que era muitíssimo melhor, que é o sistema da gaiola pombalina, que era, no fundo, era introduzir um esqueleto de madeira no interior das paredes, esqueleto esse que agarrava melhor a estrutura, era como se fosse o nosso esqueleto e que agarrava as diferentes partes da estrutura e lhes dava unidade, que não existia antes.
E é esse esqueleto, essa gaiola que permanece ainda nos edifícios?
Que permanece em muitos sítios. Não houve o cuidado ao longo da história de manter, como devia ter sido, não é, este património cultural que é extremamente valioso e quase único. Porque foi a primeira vez que, de uma forma generalizada, foi usada esta forma de construir. Ela já era conhecida, a história também mostra isso. Quer dizer, nós não inventámos, a equipa de Marquês de Pombal não inventou a gaiola pombalina, ela já existia na Turquia, discute-se muito se em Itália também, a Casa Baccarata seria uma situação do estilo. Agora, o que aconteceu em Lisboa, e que é diferente das outras situações todas da Europa, foi a forma, digamos, generalizada, eu diria quase que industrializada, com que foi feita a reconstrução da cidade. E uma das coisas em que a novidade entrou foi exatamente em dotar aquelas construções todas com a gaiola pombalina. Portanto, é um fruto. Há mais coisas que, se tivermos tempo de discutir, algumas muito interessantes do ponto de vista sanitário, etc. Mas, portanto, aproveitou-se esta deixa. Lisboa, antes do terremoto, não era uma cidade muito salubre, etc. E, portanto, dá a ideia que o poder da altura estava com vontade de fazer qualquer coisa à cidade.
Poderíamos dizer que o mal veio por bem?
Podemos dizer, a menos do problema das vítimas, não é?
Claro.
Que é sempre aquilo. O grande problema que nos... E aqui no Covid é exatamente a mesma coisa, não é? Exato. É o problema das vítimas que nos distrai e dificulta toda esta análise. Mas, portanto, a menos desse aspecto, a Lisboa modernizou-se, não é? Porque criou ruas largas, eram muito estreitinhas, criou um sistema, como já disse, sanitário enorme, portanto, as casas não tinham casa de banho, não tinham nada, tudo isso foi novo, não é? O arejamento, o cheiro. Ainda ontem estava a ler um livro interessantíssimo, se depois tivermos oportunidade podemos falar sobre o assunto, em que, digamos, o antes e o depois do terremoto era porque Lisboa passou a não cheirar mal, entre aspas, porque começou a ter um sistema de escoamento de águas, etc. Portanto, mas voltando à vulnerabilidade, a gaiola pombalina, de facto, melhora brutalmente, ou seja, diminui a vulnerabilidade aos sismos.
Luís Matias é doutor em Física, na especialidade de Geofísica. Voltando ao tema da origem dos sismos, como é que funciona essa parte invisível da Terra, as placas tectónicas? O que é que se conhece hoje desse mundo? Já se conhece tudo?
Pode-se dizer que já se conhece muito, mas quanto mais nós conhecemos, outras questões se levantam.
Esse é o papel da ciência.
A ideia é que a natureza nos surpreende, está-nos sempre a surpreender. Nós fizemos uma campanha sísmica nos anos 2007-2008, onde nós usámos equipamentos bastante caros e sofisticados, que são sismómetros no fundo do mar, para investigar precisamente os pequenos sismos que ocorrem na zona onde nós julgávamos que teria ocorrido o terremoto de 1755, na esperança que as falhas que o professor Carlos Oliveira falou se revelassem a elas próprias através de pequenos movimentos, pequenas falhas. Ora bem, não encontramos nada disso. Portanto, nós encontramos um tipo de sismos completamente diferente e completamente inesperado, que ainda hoje estamos a tentar perceber o que é que se passa. Ou seja, ao tentar revelar o que se passava naquela fronteira de placas, descobrimos algo completamente inesperado e ainda não temos uma interpretação para ela. De qualquer maneira, as nossas placas, as placas que nos interessam, portanto, que colidem ali a sul do Algarve, que é a placa eurasiática e a placa africana, que o professor Carlos Oliveira já mencionou, elas colidem a uma velocidade bastante pequena, cerca de 4 milímetros por ano. E como é que nós sabemos essa velocidade? Porque nós hoje em dia, usando a geodesia espacial, conseguimos medir a velocidade relativa entre os continentes. E, portanto, nós temos uma ideia bastante clara qual é que é essa velocidade de colisão. Já a fronteira de placas, como o professor Carlos Oliveira falou antes, é muito complexa. Ou seja, ao contrário do que se passa, por exemplo, no Japão, o que se passa no Chile, o que se passa na costa oeste dos Estados Unidos, o que se passa em muitos locais do globo, ou, por exemplo, para falar na Europa, o que se passa na Grécia ou na Turquia, ou mesmo em Itália, onde a fronteira entre as placas e entre os blocos continentais são bem conhecidos, aqui essa fronteira é muito complexa. Ou seja, existem nessa fronteira várias falhas capazes de gerar grandes sismos. E a nossa preocupação é que uma dessas falhas terá rompido em 1755. E, portanto, vai demorar milhares de anos a voltar a acumular...
Diz milhares de anos.
Milhares de anos.
Portanto, não é para nós.
Repare, a conta é extremamente fácil de fazer. É o seguinte. Para gerar um tsunami tão grande, os meus colegas estimam que a falha se tenha movimentado 20 metros. Ora bem, 20 metros a 4 milímetros por ano, precisamos de 5 mil anos para acumular novamente a mola. Os 20 metros que irão romper no próximo. Portanto, essa falha, estamos livres. E as outras todas?
Essa foi há 260 anos.
Uma delas. As outras que existem lá, não sabemos o seu estado e podem romper amanhã. Relativamente à previsão, e depois o professor Carlos Oliveira irá completar, é o seguinte. Quando nós falamos em previsão sísmica, temos de distinguir três aspectos. Previsão a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. O cidadão comum gostaria de ter a previsão a curto prazo.
A curto prazo,
que é
claro.
Evacuar, sabemos que para a semana ou daqui a dois dias vai ocorrer um grande sismo, vamos evacuar a cidade. Essa previsão teve algumas expectativas há algumas dezenas de anos, mas não há perspectiva de ela avançar nos próximos anos. Já a previsão a longo prazo é aquela que nos permite construir edifícios que resistam ao próximo sismo que nós esperamos ocorrer. E essa nós sabemos. Nós sabemos, e o professor Carlos Oliveira é, digamos, o mais velho, portanto,
o nosso decano nesta área.
De facto, nós hoje em dia sabemos construir na previsão do próximo sismo.
Carlos Sousa Oliveira sabe mesmo, com certeza.
Sabemos. Embora em tudo isto que é da ciência e da Terra hajam grandes incertezas. Mas a longo prazo, que é o que aqui nós queremos fazer, é num prazo de 50 anos, que é o tempo médio de vida de uma estrutura, o que nós queremos saber é qual vai ser a ação sísmica nas fundações que pode vir a surgir. A isso temos uma ideia bastante razoável, eu digo... Não é completamente precisa, porque, digamos, em ciências da Terra, a Terra dá-nos as voltas que nós não gostamos, não é? Ainda agora, já que estamos a falar disto, no ano passado foi aprovado um código de construção, que está ligado a uma coisa que se chama os Eurocódigos, que foi algo que foi desenvolvido para toda a Europa e depois adaptado a cada país. E em Portugal fizeram-se estudos, e no ano passado, estes estudos já há muito tempo que deviam ter saído, mas saíram no ano passado. Nós agora então temos uma nova forma de olhar para a ação sísmica em cada ponto do território, em função dos solos, por exemplo, que os solos fazem alterar a ação sísmica, etc, etc. E esses eurocódigos saíram, estão numa fase probatória, porque havia uns que eram de 1983, e agora estes têm 3 anos para ficarem em definitivo e trazem coisas novas. já têm exatamente esses novos mapas onde está plasmada a ação sísmica que deve ser construída. Agora, eu diria que, e foi um avanço muito grande, que mostra o avanço de toda a ciência, mas mesmo assim há pequenas coisas que precisam de ser melhoradas. Estes 3 anos que temos à frente vão ser necessários corrigir determinadas coisas. Só para dar um exemplo, neste momento, com aquilo que foi aprovado, nós no Algarve estamos, digamos, se calhar, a exagerar naquilo que estamos a exigir aos edifícios antigos. E aí temos que ter algum cuidado para que, uma vez este regulamento, que é um regulamento de construção posto em funcionamento, que não seja uma porta aberta para a demolição de uma série de obras. E, portanto, há que jogar um pouco. Há aqui que pensarmos um bocadinho. Estamos aqui em Encontros do Património. E o património é qualquer coisa que nós que tem outras valências, outros valores, e que temos que ter muito cuidado em não estarmos a seguir à risca determinadas coisas, ou estar a dimensionar determinados monumentos ou conjuntos monumentais para valores de uma ação sísmica tal que a engenharia depois vem e diz, bom, é só deitando abaixo e fazendo de novo.
E este saber não será naturalmente angustiante, Paulo Almeida Fernandes. Porventura, nunca o Marquês de Pombal foi tão assertivo como quando afirmou diante do rei Dom José I, enterrar os mortos, cuidar os vivos, fechar os portos. Qual foi a estratégia definida para normalizar o caos completo que se vivia no país, principalmente em Lisboa?
De facto, o Marquês de Pombal foi uma figura providencial neste contexto.
Os jesuítas não diriam que ele foi tão providencial como isso.
Enfim, mas neste contexto terá sido providencial.
Falemos de terremotos.
E aliás, devo dizer que o grau de resposta imediata foi de tal maneira eficaz que dificilmente seria possível hoje em dia, não é? Porque hoje em dia temos, de facto, um fraccionamento muito grande das cadeias de comando. Portanto, de facto, foi responsabilidade. De facto, foi preciso uma figura como o Marquês de Pombal, um ministro todo poderoso do antigo regime, para colocar em marcha aquilo que já foi bem descrito como a normalização do caos e que foi uma ação que se revelou bastante moderna para a altura. Aliás, quem disse é a minha colega, a doutora Ana Cristina Araújo, que salientou esta modernidade na ação porque o Estado acionou mecanismos de emergência, planeou com rigor a curto, médio e a longo prazo, apesar do longo prazo depois nunca ter sido verdadeiramente finalizado, fez balanços periódicos, ou seja, de facto há aqui uma modernidade da ação que é muito interessante para a época. Bom, o Marquês de Pombal, de facto, quis enterrar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos numa primeira fase. De facto, isto era muito importante. Era importante que os mortos, de facto, fossem verdadeiramente enterrados, e muitos foram no Tejo, porque não havia forma, não havia um cemitério público da dimensão que era necessário para se sepultar todas as pessoas que morreram naquele dia e nos dias seguintes. De facto, aqui também estamos a falar de uma taxa de mortalidade que se prolongou ao longo de vários dias. Cuidar dos vivos, nós estimamos que cerca de 2/3 das casas tenham ficado inabitáveis. Aqui, mais uma vez, uma certa subjetividade da história, mas, enfim, são os números que temos. Foi necessário criar condições para essa população viver, e aí apareceram as barracas. Nós temos notícia de que nos anos seguintes houve cerca de 9 mil barracas em Lisboa. Muitas delas não foram gravadas, não foram pintadas, desenhadas por estes gravadores que ilustraram o terremoto. E fechar os portos porque, bom, era preciso tabuar os preços, era preciso impedir a fuga de saqueadores e também de trabalhadores, não é? Muita gente quis foi sair da cidade rapidamente e ir procurar vida noutros locais e, portanto, foi necessário fazer toda essa contenção na primeira fase. A partir daí, foi lançar as bases para a reconstrução e também aí foi muito rápido, não é? Porque nós logo em novembro, logo no fim do mês de novembro, já existia um primeiro projeto de medição das áreas afetadas. Portanto, imediatamente se começou a trabalhar. E, aliás, os primeiros anos de reconstrução são muito rápidos e toda a Baixa Pombalina foi construída nessa altura. Muito curiosamente, dando muito mais importância à rede de esgotos, como o professor Carlos Oliveira falava, do que propriamente aos pavimentos. os pavimentos da cidade foi algo que foi sendo protelado até ao século XIX, até ao liberalismo. Portanto, também aí essa preocupação pela higiene e pela salubridade foi muito moderna para a época.
Carlos Sousa Oliveira, recordo que é professor catedrático jubilado em mecânica estrutural e em engenharia sísmica. O que é que se aprendeu com o terremoto de 1755, falando dos portugueses? Houve inovações técnicas construtivas para enfrentar os novos sismos?
Houve muita coisa nova. Digamos, o pós-sismo de 1755 traz coisas muito inovadoras. Eu há pouco tinha falado na questão sanitária, mas agora posso acrescentar mais coisas. Por exemplo, uma das outras questões da própria construção foi o levantar paredes mieiras, que são as paredes que separam os diferentes edifícios, de 3 ou 4 metros, para tentar evitar que o fogo se propagasse de uns edifícios para os outros. Portanto, a reconstrução teve por base duas coisas: a resistência aos sismos, por um lado, e a resistência ao fogo, por outro. Ou seja, as tais gaiolas pombalinas não estavam à vista, porque se estivessem à vista elas ardiam num instante, não é? E, portanto, elas eram revestidas por paredes que continham o fogo e a propagação do fogo. E essas paredes, nas paredes mieiras, em penas, não é? Que ainda hoje vemos, quando vamos ao Rocio, a gente vê essas paredes salientes, 2 a 3 metros, e cujo efeito principal era evitar que houvesse propagação do incêndio para os outros lados. Ora bom, mas há mais coisas. Há técnicas depois ligadas ao próprio uso do terreno, à abertura das ruas, a bitola, digamos, das ruas, foi muito alterada relativamente ao que se passava antes. Portanto, ficámos a ter ruas bem mais largas e feitas muito em função de cada uma do comércio que praticavam, a Rua da Prata, a Rua do Ouro, a Rua dos Correios, etc. Tudo isso fazia parte de uma nova filosofia de organizar a própria vida. Portanto, houve um plano de urbanização, eu diria, como nunca, não é? Nós depois temos uma repetição um bocadinho parecida em Vila Real Santo António, que segue um bocadinho o mesmo estilo de filosofia, mas o terremoto de 1755 trouxe, de facto, grandes inovações do ponto de vista técnico e prático.
Estamos a caminhar para o final do programa. Já não vamos poder ouvir a opinião do professor Paulo Almeida Fernandes. Contacto ainda o professor Luís Martins. Ele é doutorado em Física e relator científico do Alerta Precoce de Tsunamis. Está tudo nas suas mãos, Sr. Professor. O que é que tem sido feito na área da prevenção e da estratégia de socorro em caso de sismo grave?
Em caso de sismo ou em caso de tsunami?
Então, os dois fenómenos podem ser consequentes.
Repare, o tsunami tem uma característica particular, que é a seguinte. O tsunami, as ondas de tsunami ocorrem depois de, uma vez que são geradas pelo um sismo, o tsunami chega sempre depois do sismo que lhe deu origem, a não ser que o sismo tenha sido gerado próximo da costa. Isto é possível elaborar sistemas de alerta precoce contra tsunamis devido a essa característica. E repare que em 2004 houve um tsunami que devastou o Oceano Índico e nessa altura não havia nenhum sistema de alerta precoce no Oceano Índico. E repare, zonas como a Índia, onde o tsunami demorou várias horas a lá chegar, podiam ter sido alertados antecipadamente e evitado muitas dezenas, se não centenas de milhares de mortes. Desde 2004, neste momento, todos os oceanos têm sistemas de alerta precoce. E Portugal também tem um sistema de alerta precoce contra tsunamis, que está sediado no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA. O IPMA, quando recebe a informação sísmica de um sismo suficientemente forte, com uma magnitude suficiente capaz de gerar um tsunami pequeno, médio ou grande, então eles geram informações, mensagens que são distribuídas não só à Proteção Civil Nacional, mas também fazem um serviço para países que o solicitaram aqui no Atlântico. Portanto, enviam também mensagens, por exemplo, para Marrocos, para França e para outros países que solicitam essas informações. Portanto, relativamente a tsunamis, existe esse sistema de alerta em funcionamento que, à partida, nos permite dar algum aviso precoce a quem estiver na costa. Simplesmente, os sismos que vão gerar tsunamis que afetam a costa de Portugal continental são sismos muito próximos. Por isso, há uma segunda mensagem que é a seguinte. Se vocês sentirem um sismo, estiverem próximos da costa, não esperem por nenhuma mensagem. Evacuem imediatamente. Porque o tempo que demora a análise da informação e à geração das mensagens é tempo que pode decidir entre a vida e a morte. Portanto, a mensagem que nós passamos é, se sentirem um sismo ou se tiverem evidências que se possa estar a ocorrer um tsunami, por exemplo, uma movimentação estranha do oceano, mas infelizmente nem sempre o oceano desce antes de vir um grande tsunami. Isso aconteceu em alguns sítios no tsunami de Sumatra, mas isso não acontece sempre. Tipicamente, os nossos tsunamis são gerados por sismos e nós vamos sentir a vibração. Se sentimos a vibração e estivermos na costa, a mensagem é: subam para um lugar elevado. E não é para longe. Eu pergunto aos alunos que nos visitam, para onde é que nós devemos fugir? Devemos ir para longe? Não. Não é para longe. É para um lugar elevado.
Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.